As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde. Depois de terem sido detectados 11 casos de trabalhadores afetados pela Covid-19, a maior empresa empregadora do Conselho de Golgã, a fábrica Mendes Gonçalves, com 348 funcionários, encerrou esta terça-feira as suas instalações. Foram confirmados até ao dia de ontem 11 casos positivos e 51 negativos, disse a Alusa, a administradora Alexandra Mendes Godinho, tendo afirmado que as instalações da fábrica foram encerradas à meia-noite e que durante o dia foram realizados os restantes 256 testes. Os resultados dos testes realizados nesta terça-feira deverão ser conhecidos hoje, quarta-feira, estando os 11 funcionários infectados, assintomáticos ou com leves sintomas da doença. A administradora da fábrica Mendes Gonçalves, a dona da marca Paladin, disse ainda à Lusa que a ativação do plano de contingência da fábrica para o caso de surgir algum caso de um trabalhador infectado pelo novo coronavírus foi ativado na sexta-feira, quando foram detectados os dois primeiros casos positivos, tendo sido decidido, de modo proativo, suspender a laboração, testar todos os funcionários e fazer a higienização e desinfecção total da empresa, situação que está prevista decorrer nesta quarta-feira.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O agrupamento de centros de saúde do Médio Tejo registou 5 novos doentes por Covid-19 nas últimas 24 horas, dois dos quais em Torres Novas, um no Entroncamento, um em Orém e ainda outro caso em Tomar. Nos 11 concelhos do ACES Médio Tejo, com um total de 613 casos confirmados, Tomar registra 151 casos positivos, Orém tem 133, o Entroncamento 91, Torres Novas 77, Abrantes 73, Mação 33, Alcanina 25, Vila Nova da Barquinha 12, Ferreira do Zezer 9 casos, Constância 6 e Sardual com 3 casos. No ACES Médio Tejo, o município do Entroncamento tem 88 pessoas em vigilância ativa, seguido de Orém com 55, Tomar com 48, Torres Novas 35, Mação 21, Abrantes 15, Alcanina 4, Ferreira do Zezer, Sardual e Vila Nova da Barquinha com 2 casos em vigilância ativa. O município de Constância é o único que não tem pessoas em vigilância ativa. O ACES registra então um total acumulado de 613 pessoas infectadas, 447 recuperadas, 270 pessoas em vigilância ativa e ainda 17 óbitos desde o início da pandemia.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Tomar está a estudar a possibilidade de criar brigadas concelhias para uma eventual resposta a situações que possam surgir nos lares do concelho. Como explica a presidente do município de Tomar, Anabela Freitas, a ideia é que cada lar possa disponibilizar funcionários para responder às necessidades das instituições em caso destas virem a ser afetadas por um surto de coronavírus.
Apesar de terem sido criadas as 18 brigadas distritais para o caso de aparecer algum problema num lar, poder os trabalhadores serem substituídos, o que é certo é que as 18 brigadas são constituídas, grosso modo, por 30 elementos, mas se, e são distritais, mas se tivermos no mesmo distrito 4 ou 5 lares com problemas, não chegam. E, portanto, temos estado aqui a falar no sentido de se seria possível criar brigadas concelhias. Não podemos, nós sabemos que os nossos lares estão já a trabalhar no limite em matéria de recursos humanos, muitos deles estão a trabalhar em espelho, mas se conseguíssemos, e portanto é isto, é algo que nós vamos colocar aos lares para ver se conseguimos. A ideia é cada lar fornecer um trabalhador, quando seja necessário, por exemplo, da lavandaria, um do refeitório, quando seja necessário articular a criação desta brigada. E portanto queríamos ver se esta semana conseguíamos reunir com os lares para falar sobre isso. Outra coisa que estamos também aqui, vamos ver, porque sexta-feira vamos reunir com os senhores, com os diretores dos agrupamentos para fazer o ponto de situação, nós queríamos ir aqui um pouco em matéria da educação e de toda a comunidade escolar, leia-se os alunos, professores e assistentes operacionais e assistentes técnicos. No caso de Tomar, esta comunidade é na casa dos 4.900 pessoas. Gostaríamos de ir aqui um bocadinho mais além daquilo que são as normas da DGS, nomeadamente em matéria de testagem. E, portanto, estamos aqui, estivemos a falar este fim de semana sobre esta matéria, estamos aqui a tentar articular, vamos ver como é que correu esta primeira semana, de aulas, mas estamos aqui preparados para, se for necessário, assumindo a Câmara às custas, isso depois logo que se vê, porque efetivamente nestas matérias não podemos estar aqui a fazer contas, nem ir um bocadinho um pouco mais além disso. De resto, as cadeias que existem estão perfeitamente identificadas, dos casos ativos que nós temos no concelho, são sobretudo de pessoas que resultam de ambiente familiar e de convívio social. As pessoas se calhar aliviaram um pouco as regras durante as férias e pronto, e agora regressaram e agora é que estão a detectar esses casos. E pronto, é mesmo um dia de cada vez.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A Câmara Municipal de Ourém vai apoiar o Centro Hospitalar de Leiria, Hospital de Santo André, com participando a compra de equipamento e material para fazer face à pandemia de Covid-19, aprovada em reunião de Câmara. A proposta de protocolo contempla um apoio financeiro materializado numa comparticipação de 35 mil euros consignada à aquisição de ventiladores e outros equipamentos de sumenos importância, com o objetivo de dotar o Centro Hospitalar de Leiria de todas as condições para responder às necessidades em tempos de pandemia. O Hospital de Santo André é a unidade hospitalar de referência para o atendimento de utentes urienses em situação de urgência, assim como para o seu transporte por parte do INEM. Reconhecendo a importância desta infraestrutura, o município de Ourém deliberou apoiar financeiramente o centro hospitalar.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Executivo Municipal de Abrantes aprovou um montante superior a 116 mil euros para a celebração de acordos de colaboração com as associações de pais e outros parceiros locais, no sentido de operacionalizar as atividades de enriquecimento curricular durante o ano de 2020-2021, a funcionar em todos os estabelecimentos de ensino do primeiro ciclo do ensino básico. As AECs decorrem em período complementar ao da atividade letiva, das 16 às 17 horas, tendo a duração de 5 horas semanais. O município abrantino, em colaboração com os dois agrupamentos de escolas, constituiu-se como entidade promotora do programa, estando a sua operacionalização a cargo das associações de pais ou associações locais, sendo que neste ano letivo estão constituídas 46 turmas. Estas atividades de caráter prioritariamente lúdico são disponibilizadas gratuitamente pelo Ministério da Educação. Os encarregados de educação podem optar ou não pela sua frequência, já que a mesma não é obrigatória. No Conselho de Abrantes, as entidades que fazem a gestão das atividades enquadram-se no âmbito do projeto educativo municipal, nomeadamente no objetivo de fomentar a aprendizagem de atividades nas áreas artísticas, científica, cultural e tecnológica, através do aumento de 10% do número de alunos a frequentar estas atividades. Essa preocupação está também refletida na linha de atuação da prevenção do abandono escolar através da promoção da igualdade no acesso ao ensino.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os cursos de hotelaria e restauração e das artes gráficas são os mais afetados pela conjuntura criada no mercado de trabalho pela situação de pandemia em que vivemos. Esta realidade afeta a Escola Profissional de Tomar, que anualmente promove a realização de estágios dos seus alunos junto das empresas, mas que face à situação atual tem agora dificuldades acrescidas. Com taxas de empregabilidade em anos anteriores superiores a 80% por parte dos alunos da Escola Profissional, Horácio Silva, o diretor deste estabelecimento de ensino, admitiu na ERTF que, embora ainda não haja indicadores sobre o número daqueles que conseguiram colocação no mercado de trabalho, espera agora uma quebra significativa.
Todos os cursos vão fazer uma experiência no mercado de trabalho. E o ano passado, apesar da pandemia, nós não levamos os alunos de primeiro e segundo ano para o mercado de trabalho, até por causa das regras do confinamento, mas aqueles que estavam no final do ciclo de formação, esses foram, sim senhora, para o mercado de trabalho. Foi mais difícil arranjar empresas que os recebessem porque estavam fechados, estavam em layoff, estavam a meio gás, mas conseguimos o enquadramento de todos para fazerem a formação em contexto de trabalho, todos aqueles que estavam no final do ciclo, e o feedback que eu tenho neste momento é que alguns deles ficaram nos locais onde estavam, onde foram fazer a sua formação em contexto de trabalho. Isto para dizer que nota-se que, de facto, a atividade económica levou um abanão, é incontornável, Mas ainda não tenho nenhum indicador que me possa dizer relativamente à empregabilidade dos nossos alunos se foi grande ou se foi pequena. Tenho situações já identificadas de alunos que terminaram e ficaram, tenho outros que terminaram e não ficaram, mas ainda não temos o balanço feito. Aliás, nós costumamos fazer esse balanço até dezembro, que é a altura em que nós fechamos o ano letivo anterior, mas seguramente a nossa expectativa é que venha eventualmente a verificar-se uma quebra, particularmente no setor da hotelaria e restauração. No setor das artes gráficas a coisa também está um bocado complicada. No setor da informática para já não se está a notar, mas no setor da hotelaria e restauração é onde nós estamos a notar mais.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A plataforma pela reposição das escutas na A23 e A25 apresentou ao Governo uma proposta para melhorar o sistema de descontos que foi anunciado para as portagens e voltou a reafirmar que o caminho terá de ser a abolição até final da legislatura. A plataforma salienta que o sistema de descontos de quantidade que foi anunciado não corresponde às medidas tremendas que são necessárias para os territórios do interior por não ser simples e por não ter impacto visível, nomeadamente no orçamento das pessoas e dos turistas. Esta estrutura, que agrega vários movimentos de luta contra as portagens, volta a sublinhar que não abdica da sua posição de princípio de que é necessário abolir as portagens nas ex-scoot, vias sem custo para o utilizador, e reivindica que a medida seja tomada até ao final da legislatura, exigindo que, antes disso, se aprove a abolição para residentes e a redução de 50% do valor pago para os demais veículos. Acrescenta ainda que, já que o Governo insiste que pode haver discriminação por utilizadores das regiões e só poderem existir descontos de quantidades, o desconto de 25%, ainda que insuficiente, deveria abranger os veículos da classe 1 e classe 2 em todas as passagens até o 15º dia de utilização e 40% de desconto em todas as passagens para os mesmos veículos do 16º dia de utilização até ao final do mês em causa. Entre as medidas apresentadas, defende-se ainda a uniformização do regime adicional de descontos que existia para veículos das classes 2, 3 e 4, afeto ao transporte de mercadorias, 35% durante o dia e 55% à noite, a todos os veículos de mercadorias, seja de empresas de transporte ou de transporte próprio.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Torres Novas aprovou a abertura do concurso para a empreitada ciclovia de Torres Novas, primeira fase, inserida no Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano. O valor base da empreitada foi fixado em mais de 258 mil euros, acrescidos de IVA, à taxa legal em vigor, e o prazo de execução proposto é de 6 meses. Com esta empreitada, pretende-se a criação de um percurso ciclável na cidade, numa extensão total prevista de 24 quilómetros. Nesta primeira fase, a área de intervenção da ciclovia desenvolve-se no núcleo urbano da cidade, com aproximadamente 6 km de extensão, em percursos cicláveis, que irão atravessar a cidade, áreas residenciais e espaços públicos, tendo em consideração os principais pontos de interesse para responder às necessidades diárias da população: Hospital Rainha Santa Isabel, equipamentos escolares, centro de emprego, equipamentos esportivos, ainda equipamentos culturais, posto de turismo, equipamentos hoteleiros e o Castelo de Torres Novas. Pretende-se ainda a ligação a pontos de bike sharing, iniciando e integrando o futuro sistema de partilhas de bicicletas de Torres Novas numa candidatura ao Centro 2020, Programa Operacional Regional do Centro, no que diz respeito ao sistema integrado de bicicletas para o uso público do Médio Tejo. Esta intervenção contempla duas tipologias de percursos a aplicar: corredores cicláveis, a par do trânsito automóvel, e canais partilhados.
Rádio Web, a primeira a informar.
Câmara de Maçã optou por permitir que o comércio local possa funcionar até às 23 horas em tempo de pandemia. Recorde-se que, em contingência, a possibilidade de estipular horários foi concedida pelo Governo às diferentes autarquias, para que cada uma delas se pudesse adaptar à realidade pandémica no respectivo concelho. Assim aconteceu também em Maçã. O presidente Vasco Estrela, em declarações à ERTS, falou em prova de confiança aos agentes económicos, deixando claro, por outro lado, que o município estará atento a eventuais abusos que possam ocorrer, nomeadamente com a venda de bebidas alcoólicas.
Bom, aquilo que nós decidimos, após a escutação da Autoridade de Saúde e das Forças de Segurança foi a manutenção. Manutenção não, a obrigatoriedade do encerramento às 23 horas, tendo como pressuposto que a atual situação no nosso concelho em termos de pandemia, dos casos que temos ativos, e portanto pensamos que é nesta data perfeitamente de considerar as 23 horas. Naturalmente teremos de estar sempre muito atentos para não existirem, digamos, agudos, para que as pessoas cumpram aquilo que está estipulado, que os agentes económicos cumpram aquilo que está estipulado, nomeadamente em termos de esplanadas e a venda de bebidas e consumo, venda e consumo de bebidas alcoólicas na rua após as 20 horas, portanto, essa não permissão, e portanto vamos todos aqui em conjunto tentar que as coisas corram bem. A Câmara deu aqui uma prova de confiança também na população geral e nos agentes económicos, nos cafés nomeadamente, e portanto penso que eles serão merecedores dessa confiança, no sentido de que tudo seja cumprido para não termos aqui dissabores.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Tomar vai uma vez mais associar-se às Jornadas Europeias do Património, que este ano de 2020 apresentam como tema Património e Educação. As Jornadas Europeias do Património são uma iniciativa da Direção-Geral do Património Cultural, que pretende assim sensibilizar para a importância da salvaguarda do património através da organização de atividades dirigidas ao público em geral, relacionando-as com o tema anualmente definido. Em Tomar, as Jornadas Europeias vão decorrer sexta, sábado e domingo. Das 9h30 às 15h realiza-se um Paddy Paper à descoberta de Tomar, com levantamento da informação no posto de turismo e oferta do jogo Domínio Templário aos vencedores diários. Também de sábado a domingo, mas das 10 às 13 e das 14 às 18 horas, há o Aprender a Cidade de Tomar, Rota das Capelas, com visitas à Capela de Nossa Senhora da Conceição, de Nossa Senhora da Piedade, Capela de Santa Iria, Capela de Santo António, à Capela de São Gregório, à de São Lourenço e Igreja de Nossa Senhora da Graça. O horário de visita é interrompido durante as celebrações de culto. Também sexta, sábado e domingo às 15 horas há visitas online à Central Elétrica de Tomar, Núcleo Museológico, com visitas disponibilizadas no Facebook e no canal YouTube do município de Tomar. No sábado, às 15 horas, há apresentação online do jogo Domínio Templário, apresentação igualmente disponibilizada no Facebook e no canal YouTube do município de Tomar, e no domingo, visita guiada ao Centro Histórico de Tomar. O ponto de encontro e início da visita é a Praça da República, inclui uma visita à Igreja de São João Batista, Sinagoga de Tomar, Central Elétrica de Tomar e Núcleo Museológico, Capela de Santa Iria e Igreja de Santa Maria do Olival. A visita necessita de inscrição prévia e será realizada para um limite máximo de 10 pessoas. A organização cabe ao município de Tomar com as parcerias do Convento de Cristo, Regimento de Infantaria 15, Vigararia de Tomar, Caminhos da História, Tomar Honoris, também a Associação de Turismo Militar Português e a Santa Casa de Misericórdia de Tomar.
Rádio F, a primeira a informar.
A União das Freguesias de Areias e Pias, entidade organizadora do evento 6º Passeio BTT da União de Freguesias de Areias e Pias, com data inicialmente marcada para o dia 22 de março último, devido ao surto de coronavírus, viu-se obrigada a adiar o evento para 11 de outubro deste ano. Uma vez que a situação pandémica em Portugal não teve registro de melhorias, muito pelo contrário, nos últimos dias registou-se um aumento em dobro dos casos ativos, o Executivo da União de Freguesias de Areias e Pias, em reunião realizada recentemente, decidiu proceder ao cancelamento do evento para o ano de 2020. De acordo com a organização, trata-se de uma medida preventiva, no sentido de não contribuir para uma possível proliferação do surto. Entretanto, o valor pago no ato da inscrição continua válido e ficará cativo da União de Freguesias de Areias e Pias, pelo que, se assim o entenderem, os participantes já inscritos poderão ver esta verba transitar para a edição do ano seguinte, já agendada, para o dia 21 de março de 2021. Se pretenderem que o valor da inscrição lhe seja reembolsado, terão então que obrigatoriamente comunicar essa decisão à União de Freguesia de Areias e Pias através do e-mail da Freguesia. E é tudo. Fechamos assim. Fique bem. Fique com a ERC.
Estas e outras notícias em radioerc.pt.